A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados os gestaltos terapeutas a Taliba Benaim e Lucas Noura, fundadores do grupo Percorrendo Masculinidades, que estão nos falando sobre as crises das masculinidades. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, você, Lucas, no bloco anterior, nos trouxe aí a música Super-Homem, né, do Gil, e até você disse que não gostava muito da segunda parte, né, que você gostava mais quando ele relata esse homem meio que em crise, né, que estaria mais próximo. É isso mesmo, né?
Isso.
Aí, continuando nessa perspectiva, nós estamos vivendo hoje, neste momento agora de pandemia, de isolamento, muito forte a presença da morte, né? E a morte também ela é uma antítese da construção da masculinidade, que dá a sensação que tem um controle muito grande sobre tudo, inclusive sobre a natureza. O que que isso indica em relação a esse homem dentro desse contexto?
Indica, bom, podemos ir em algumas direções aí, buscando responder a tua provocação, assim. Eu estava conversando com a Taliba e ele lembrou isso, assim. Teve estudos que disseram, que mostraram a resistência dos homens em usar máscara durante a pandemia, porque o uso da máscara passaria a impressão de que sou frágil, né? Ou seja, homem que é homem, entre aspas, não usa máscara e enfrenta o vírus de peito aberto. A gente não precisa ir muito longe, a gente tem exemplo aqui dentro de casa de políticos que falaram abertamente que enfim, reforçaram esse papel, né? Então, assim, a gente está entrando na seara do cuidado, né? Ou melhor, da falta de cuidado, da pretensa invencibilidade do homem diante de algo que mostrou para gente que veio para botar um freio nisso, de alguma forma, né? Se a gente souber fazer dessa crise uma oportunidade, e aí também estou parafraseando meu amigo Beno, que lembrou do significado da palavra crise em japonês, né? Em chinês, né, Beno?
Sim.
Isso, que significa oportunidade, muitos homens poderiam estar se abrindo para o cuidado, né, para tomarem consciência da violência da morte, né, da finitude da vida, do imponderável, né, e todos esses movimentos são como oportunidades para colocar em xeque essa masculinidade que se pretende invencível, né? Pois não.
Não, pode concluir, pode continuar o seu pensamento.
Não, era em síntese isso, assim, eu ia fazer um gancho, mas aí a gente pode avançar, eu ia fazer um gancho com a questão da saúde, né, e da dificuldade dos homens em se abrirem para essa instância da saúde, que se conecta com a instância do cuidado que a gente trouxe no primeiro bloco, a dificuldade que os homens têm em cuidar de si, cuidarem de seus corpos, cuidarem da sua saúde. Isso, inclusive, cuidados preventivos.
No caso, se fala muito hoje, e se faz um contraponto, entre patriarcado e matriarcado, né? Como se fossem fenômenos, né, muito estáticos, né? Primeiro, existem sociedades patriarcais? Existem sociedades matriarcais? Ou isso são construções para a gente poder entender a psique humana?
Bom, eu entendo um pouco como que a gente, né, vem dessa linha do Cláudio Naranjo, que ele trabalhava muito essa ideia de mente patriarcal, né, de um sistema psíquico patriarcal, antes mesmo das instituições, né, as instituições como reflexo, instituições patriarcais como reflexo dessa mente patriarcal, que também não é só a exclusividade dos homens. Mas isso é, a gente entende, eu pelo menos entendo como algo posto. A gente vive há 6 mil anos no sistema psíquico patriarcal, que valoriza a dominação, a exploração, propriedade da terra, escravização, tem uma série de conceitos que foram se modernizando e se atenuando, ganhando novas roupagens, mas é que são patriarcais, né? E tem indícios, né? Não sei se o Lucas quer falar um pouco depois, tão fresco na minha cabeça, mas tem indícios assim de sociedades matrísticas, né? Como o Cláudio falava, que não eram matriarcais, seriam matrísticas. De que
algo... E o que, que seriam sociedades
matrísticas? Que seriam menos pautadas na hierarquia, seriam mais, mais ligadas ao mutualismo, à cooperação, enfim, muito antigas, antes da Revolução Agrícola, né? Antes quando éramos ainda... Ou algumas, talvez, encontradas sociedades mais tribais depois, mas seria algo nesse sentido, assim, porque se a gente fala em matriarcal, esse é um pouco do medo dos homens, né? De que eles sejam dominados por mulheres que reproduzam os valores masculinos, patriarcais, e escravizem os homens, né? Tem uma fantasia muito comum no inconsciente coletivo masculino disso, por isso tanto esse medo do feminismo, né? Então tem essa ideia que tal, que assim, a gente está um pouco sambando na semântica, mas assim, seria em tese, seria matriarcado, seria algo que reproduziria o patriarcado, só que com o poder das mulheres, e esse matrístico seria algo que diferente. Né, que não...
Mas esse patriarcado que você fala, a Taliba, assim, é muito marcado pela guerra, dominação, pela propriedade, né, agora pelo capitalismo, né, não seria aí o lado sombra do patriarcado? Quer dizer, dentro da estrutura da psique, o patriarcado é sempre marcado pela essa ideia de domínio, né, e o matriarcado é sempre marcado pela essa ideia de proteção. Não existe um patriarcado que também é protetor, que também é amável. Quer dizer, esse patriarcado que você está falando não é um patriarcado tóxico, né? Doentio?
Sim, de alguma forma, assim, o termo patriarcado está sendo usado para isso, sim. Para essas características mais tóxicas. A gente aqui não está querendo dizer que o homem e que as masculinidades e que a forma e que a sociedade, né? Não tem esses aspectos também, né, amorosos, protetivos e tudo. Mas o que parece que predomina, hegemônico, nas instituições, e agora, como você bem falou, né, com o capitalismo traz muito uma nova roupagem para isso, são essas características. Isso não quer dizer que não tenha, né, que não tenha outros aspectos, né? Enfim, infiltrados, né? Que nem o Antônio Cândido dizia do socialismo, né? O socialismo não existe no poder, existe infiltrados, são infiltrações. Então essa masculinidade é outra, mais saudável, está infiltrada, ainda bem, por isso que a gente ainda está vivo. Senão a gente não, mas assim, se você olhar para as estruturas mesmo de relações de classe, relações institucionais, de trabalho, isso, aí você vai ver um pouco de terra, econômico, competição. Aí você vai ver o que predomina, né? O que tá...
No caso, você está fazendo, utilizando o patriarcado como sinônimo de machismo, é isso?
Não. Quer falar, Lucas? Assim,
Não, eu sinto que o patriarcado vai além, Ricardo. O machismo está contido no patriarcado. O patriarcado, em síntese, ele é aqui pegando me baseando em Gerda Lerner, né, a criação do patriarcado. É um sistema de opressão dos homens sobre as mulheres, assim, botando em poucas palavras. Assim. Dito isso, não é um sistema que teria algo, entre aspas, aqui, benéfico. Né? benéfico para os homens que estão dominando. E aí a gente vai entrar no lugar dos privilégios, pode ser uma outra seara também, dos falsos privilégios também, numa camada mais profunda. Mas o fato é que o patriarcado é um sistema de dominação hierarquizado, de opressão de homens sobre mulheres. Né? Então, quando você fala o machismo está dentro dessa estrutura. Né? É uma das formas em que o patriarcado opera. Né? A misoginia é outra, o sexismo é outra, a homofobia é outra. Né? Então, tem-se a ideia de patriarcado enquanto um sistema da dominação de uns sobre outros.
Por exemplo, dentro desse conceito
também, né? Assim, eu entendo essa definição porque fica mais claro, assim, mas antes de tudo, antes dessa ideia de dominação, de exploração das mulheres, que, né, são as primeiras escravizadas mesmo da sociedade, tem uma, antes disso, tem um ímpeto, o desejo de dominação, de poder, de explorar, que isso também cai sobre os homens, né?
No caso, é equivocado, então, dizer que uma mulher ela é machista?
Não.
Não, tendo em vista que a gente, quando eu digo a gente agora, eu digo homens, mulheres, trans, não binários e todas as pessoas da face da Terra, estamos dentro de um sistema patriarcal, nós todos somos filhos e filhas e filhos do patriarcado. Então, é muito comum a gente ver mulheres com posturas machistas. Isso também ocorre. E isso só revela como estamos inseridos num sistema patriarcal. Hoje mesmo, tem uma notícia no Globo, aconteceu um fato no setor sudoeste em Brasília, onde mulheres notificaram uma vizinha para ela, entre aspas aqui, manter um certo decoro e não vestir roupas de academia, roupas decotadas dentro do prédio. Não foram homens que escreveram isso, não foram homens que mandaram essa mulher nulificar seu corpo e não se expressar. Foram mulheres. Então, assim, isso ocorre diariamente. Várias mulheres, no nosso governo, tem mulheres com pensamento machista.
Sim, isso que o Lucas trouxe, não me lembro se foi no bloco anterior, que ele contou um pouco desse corte que é feito e a criação da misoginia estrutural psíquica a partir desse corte que todo bebê tem com a mãe, existem teorias que sustentam isso, assim, que a misoginia estrutural, e estrutural aqui a gente está falando de estrutura psíquica, também nas mulheres. Então é uma discussão longa que a gente não cabe a gente entrar, mas assim, então claro que existe, assim, se a gente vê que o número de eleitoras do Bolsonaro existem, só por isso, assim, só porque ele já falou antes, ele não escondeu nada, e tem tantas eleitoras apoiadoras dele, já responde a tua pergunta, né?
Bom, nós já estamos chegando praticamente ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Eu gostaria que vocês falassem um pouco das atividades do Percorrendo Masculinidades, como as pessoas podem entrar em contato com vocês.
Legal, Ricardo. Obrigado pelo espaço. A gente tem dois canais principais, que é o Facebook, na página Percorrendo Masculinidades, e o nosso perfil do Instagram, que é percorrendo_masculinidades. Lá tem onde a gente posta textos autorais, provocações para reflexão, e é onde tem as datas dos nossos próximos trabalhos. A gente está com um trabalho acontecendo nesse exato momento, onde a gente investiga as alteridades masculinas, né, a relação com o outro, né, formação de vínculos. Esse trabalho ele vai se repetir numa segunda edição em junho, e antes disso, dia 21 de abril, a gente começa um trabalho muito caro para a gente de relações parentais na formação das masculinidades. A gente investiga relação com pai, relação com mãe, ou com as figuras paterna e materna, né? Melhor dizendo, e como que isso afeta na minha forma, na minha constituição enquanto homem. Ah, são dois trabalhos que já estão com as inscrições abertas e no nosso perfil do Insta vocês conseguem mais informações quanto a preço, datas, horários, etc. Vai ser tudo no formato online, tendo em vista o período pandêmico que a gente está atravessando.
Perfeito. Nós precisamos encerrar agora o nosso tempo. Fica o convite para que vocês voltem mais vezes, né? E os trabalhos também de documentários, de filmes do Ataliba, é só colocando o Ataliba Benaim, né? Nos sistemas de busca.
Não, eu assino como Eduardo Benaim.
Ah, isso. Como cineasta é Eduardo Benaim, né? E o Ataliba fica por conta do Percorrendo Masculinidades, é isso?
Exatamente, para que não se...
Ah, perfeito. Nem vou te perguntar o porquê, porque deve ser uma longa história, o Eduardo e o Ataliba. Mas, de qualquer forma, procura por Eduardo Ataliba Benaim, ou então procura por Eduardo Benaim para acessar o cineasta, ou Ataliba Benaim para acessar aí o terapeuta. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.
Obrigado, Ricardo. Grato pelo convite, foi um prazer. Valeu, obrigado a todos os ouvintes.
Eu que agradeço.
Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado aos ouvintes e até uma próxima. Valeu.
Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistados os gestaltos terapeutas Ataliba Benaim e Lucas Noura, fundadores do Percorrendo Masculinidades. Eles nos falaram hoje sobre as crises das masculinidades. Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.